Ingrid está aí para uma conversa de mulher para mulher.
Olá, minha amiga ouvinte! Na minha leitura de hoje, eu sou levada a refletir na carta de Paulo a Tito. Eu fico admirada como Deus deixa mensagens para nós em todas as estações da nossa vida. Tito 2, os versículos 2 a 5, diz assim: Oriente os homens mais velhos a serem moderados, ou seja, a viver com equilíbrio, calmos, sérios, sim, dignos de respeito, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Esse é o conselho para os homens mais velhos viverem com dignidade e sabedoria para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, calmas e atenciosas em tudo que fizerem. Que elas não sejam caluniadoras, falando mal dos outros, que não sejam fofoqueiras e não devem ser muito chegadas ao vinho, não devem beber demais. Que elas ensinem o que é bom, sim, que sejam modelos de bondade para que inspirem as mulheres mais jovens e aprendam a amar o marido e os filhos e a serem prudentes, sensatas também, ter a mente pura, boas donas de casa, sendo bondosas e obedientes ao marido, para que a fé cristã, ou seja, a mensagem de Deus, não possa ser criticada por aqueles que as conhecem, sim, para que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. E tem palavras de orientação para os mais jovens também, mas hoje eu quero me concentrar nesses primeiros versículos. A cada idade corresponde uma maturidade, e esta sempre inclui coerência entre o que se fala e o que se vive. O ser humano tem a tendência a olhar alguém mais velho e seguir o seu exemplo. Por isso, temos os conselhos que Paulo escreve para Tito ensinar aos mais velhos. Com o aumento da idade, nós questionamos o que fizemos ou deixamos de fazer. Pensamos em sonhos juvenis não realizados. Somos confrontados com nossos traumas e podemos cair em amargura, em desregramento e, consequentemente, descontrole. Aí vem a palavra de Deus nos mostrar que a esperança da vida eterna está à nossa disposição, que podemos suportar os golpes da vida, que as feridas desta vida finita podem ser curadas, que não precisamos mergulhar num caminho amargo e queixoso. Mas sim, podemos crescer espiritualmente no autodomínio e na presença do amor cristão nos relacionamentos. Quando a carta de Paulo a Tito foi escrita, não existiam Bíblias. Eles tinham exemplos vivos. A ilha de Creta, no mar Egeu, habitada por nativos e judeus que ainda não conheciam a verdade sobre Jesus Cristo, eles haviam ouvido o Evangelho. Então agora era tempo de vivê-lo. Os que creram estavam prestes a se tornar discípulos. E essa mudança exigiria líderes e pais espirituais. Pessoas ouvem o que dizemos, mas seguem o que exemplificamos. Tito era filho de Paulo na fé. E Tito conhecia o Evangelho porque assistia a Paulo viver o Evangelho. E assim Paulo o orienta a explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida, ou seja, o verdadeiro cristianismo. E assim como os homens, Paulo queria que as mulheres também fossem um modelo de comportamento consistente para aquelas que diziam seguir a Cristo. As mulheres mais velhas e mais jovens estavam juntas nessa jornada de aprendizado. Então, as mais idosas eram as mais capacitadas para ensinar as mulheres mais jovens, muitas vezes fazendo o papel de mães espirituais. E essas mães espirituais são chamadas para viver livres da fofoca. Isso quer dizer não lendo fofocas, não falando fofoca, não repetindo fofoca e também não ouvindo fofoca, porque ela é destrutiva. Ela mata o que antes era saudável e destrói o que antes estava inteiro. Nós somos capacitadas para liberar bênçãos que transformam as circunstâncias desfavoráveis em favoráveis. Não adotando o papel de acusadoras que amaldiçoam aquelas que Deus deseja abençoar. Nossas palavras revelam nossa maturidade. Tiago 3:2 diz, numa tradução livre, que todos nós falhamos em muitas áreas, mas especialmente em nossas palavras. Porém, se formos capazes de domar as palavras que dizemos, seremos poderosos o bastante para nos controlarmos de todas as formas. E isso significa que o nosso caráter estará maduro e totalmente desenvolvido. O nosso nível de domínio próprio será revelado em nosso discurso. Em vez de repetir rumores, declaremos a palavra incorruptível. Em vez de repetir relatos que possam causar divisão, usemos nossas palavras para edificar os outros. E se temos repetido coisas que deveriam ter permanecido em silêncio, então é tempo de simplesmente parar. Há muitas coisas que eu não compreendo e com as quais eu não concordo, mas isso não significa que eu tenha que dar minha opinião para as massas. Como diz Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Vamos não só ler a palavra de Deus, vamos vivê-la. Isso nos capacita a ensinar as mulheres mais jovens as buscas que são boas e que valem a pena na vida. Construir uma família saudável realmente exige trabalho. É, amiga, mesmo que sejamos mulheres mais velhas, não permitamos que a ociosidade ou a busca por prazeres nos distraiam. Esta pode ser a fase mais recompensadora da nossa vida se não a transformarmos em críticas. Este mundo tem críticas e calúnias demais. O que precisamos é de pessoas que mostrem apoio. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre o diz com toda a gentileza. É o que nos diz Provérbios 31:26. É algo a ser treinado diariamente. Ser encorajadora funciona mais do que ser ranzinza. Se você for casada, então dedique-se ao seu marido. Tenha cuidado para não enfraquecer e nem desonrar um ao outro com palavras ou ações. E abracemos a vida e todas as lições que aprendemos e nos recusemos a adotar a obsessão cultural pela juventude e a frivolidade. Se você é uma mulher jovem, isso significa que tem muito a olhar adiante. Se você é mais velha, isso quer dizer que está sendo observada. lidere pelo exemplo, se comportando com sabedoria e gentileza. A nossa vida não deve contradizer a verdade que professamos. As escolhas que fazemos em público ou na vida particular não devem confundir a questão do que é ser de Cristo. Como o apóstolo Paulo continua na sua carta a Tito, acima de tudo, destaque-se como exemplo de uma vida nobremente vivida. Com dignidade, demonstre integridade em tudo o que ensinar. Traga uma mensagem clara e saudável, que não pode ser condenada. Então os seus críticos ficarão constrangidos, sem nada de ruim a dizer de nós. É a tradução livre de Tito 2, os versículos 7 e 8. Sigamos adiante com sabedoria e coragem.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi.